No dia 1º de julho, foram realizadas as eleições no México. O novo presidente é Andrés Manuel López Obrador, do partido de esquerda Morena. O candidato venceu em primeiro turno com mais de 50% dos votos. Além disso, o Morena conseguiu maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. O professor Adrián Gurza Lavalle, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, conversou com a gente sobre os resultados. Professor, qual a sua análise sobre esses resultados?
Então, López Obrador ganhou com a vantagem que se esperava, aumentando um pouco a margem em relação às pesquisas de intenção de voto, mas havia já pelo menos 2 ou 3 meses que as tendências eram relativamente claras. O fenômeno como um todo, um fenômeno extraordinário na política recente do país, desde a transição nos anos 2000, e num período maior e também notável, porque é a primeira vez que um governo de esquerda ocupa a presidência da República. Mas os resultados em si não são surpreendentes, dado que se esperava que ele fosse ganhar. O fenômeno como um todo é um fenômeno notável na história do país, mas os resultados já eram esperados. O que nós não sabíamos era o quanto ele teria condições de puxar voto para aumentar a presença do Morena no legislativo e nas governaturas que também estavam sendo disputadas. E os resultados preliminares apontam que ele conquistou a ampla maioria no Senado e no Congresso e que levou a maior parte dos governos estaduais em disputa. Isso significa que Morena se tornou provavelmente a primeira força política do país. Isso tem implicações extraordinárias para o sistema político mexicano, sim, se tratando de um partido que até recentemente se encontrava como quarta, quinta força política nacional. Então isso é realmente notável e isso merece destaque em relação ao que nós ainda não sabíamos que iria acontecer com os resultados eleitorais.
O que explica essa grande vitória de Andrés Manuel López Obrador?
López Obrador se tornou um candidato que concentrou a irritação e insatisfação do eleitor mexicano, do eleitor e das eleitoras mexicanas. O país teve um desempenho econômico relativamente pífio nos últimos anos e tem sido assim com algumas pequenas variações desde a transição nos anos 2000. Simultaneamente, o governo do Peña Nieto tinha prometido fazer reformas, macro-reformas que mudariam a economia, fez as macro-reformas, mas não tiveram os efeitos esperados. Mudou, inclusive, a lei de exploração do petróleo e não teve os efeitos de investimento esperados. Então, isso operou em detrimento da avaliação dele como presidente. Por outro lado, o presidente estava envolvido, o presidente e o gabinete estiveram envolvidos em escândalos de corrupção, alguns deles diretamente vinculados ao presidente e a seus familiares, e os índices de violência no México atingiram níveis alarmantes. Este ano, acho que já são mais de 20 mil os mortos e o processo eleitoral mexicano é o mais violento de que se tem notícia em relação à morte de candidatos, mais de 130 mortes de candidatos assassinados, de pessoas diretamente vinculadas às campanhas de candidatos assassinadas, com uma entrada no narcotráfico na disputa eleitoral no nível municipal. Então, tudo isso constitui um cenário em que a popularidade do presidente Peña Nieto despencou, o eleitor está profundamente irritado, Andrés Manuel foi tradicionalmente descrito ou construído pelos seus adversários como um candidato de alto risco, imprevisível, muito radical, etc. Mas depois de 3 sexênios de governos de centro-direita e de centro-centro, 2 do PAN e 2 do, e 1 do PRI, a rigor não ficava nenhuma outra opção no cenário político a não ser votar por alguém que tinha estado fora do sistema político durante esses anos todos, construindo uma outra alternativa, que foi Andrés Manuel. Então, Andrés Manuel se torna o ponto de aglutinação, de concentração do descontentamento popular, E isso consegue superar todas essas campanhas de desprestígio, de fomento ao medo, etc., que foram mais efetivas quando ele concorreu nas outras duas, ou nas duas eleições a presidente anterior, assim que foi derrotado. Dessa vez, essas campanhas não surtiram efeito, o cansaço da população, a irritação da população era maior, e o Andrés Manuel ganhou com ampla maioria, mais de 50% dos votos.
E como ficam as relações México e Brasil com o novo presidente?
As relações Brasil e México, como as relações entre México e América Latina, provavelmente se tornarão um pouco mais estreitas. Não é que elas tenham se esfriado em particular ou tenham se tornado ríspidas em algum momento recente no passado, mas os governos do PAN, de Vicente Fox e Felipe Calderón, claramente estiveram dispostos a, pelo menos na área migratória, endurecer as políticas mexicanas para servir como colchão de defesa à entrada de imigrantes nos Estados Unidos. De modo que, por exemplo, o Fox estabeleceu o visado, com a necessidade de visa para entrar no México a um conjunto de países que não mais precisaram de visa, e o Brasil estava entre esses países. E me parece que talvez o Andrés Manuel tenha uma posição mais enfática em relação a isso no plano diplomático, e provavelmente maior disposição a explorar maior proximidade ou aproximação com os governos da América Latina. Tem a ver com o perfil mais geral de esquerda, da esquerda no México, e o Andrés Manuel é parte dessa esquerda.
Esse foi Adrián Gurza Lavalle, professor de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele analisou as eleições mexicanas e os seus resultados. Letícia Tanaka, para a Rádio USP.